Boa tarde, Rabotai. Hoje, no Mase Shehaya, vamos contar uma história, não de um rabo, e sim de uma rabanita. E essa rabanita que vamos contar hoje é a Rebbetzin Rishon Kotler. Rebbetzin Rishon Kotler, ela é filha de Rabbi Malkiel Friedman, de solteira de Friedman. Rabbi Malkiel Friedman morava em Kovna. Ele era uma das famílias prestigiadas da cidade, um Mamussar Mubhak, uma pessoa muito versada em Torá, e também Baruch Hashem, muito, muito, muito bem sucedido. Rabbi Ron Wasserman, o grande aluno do Rabbi Chaim Roshiva de Baranovich, muitas vezes, quando ele ia para a cidade de Kovna, ele ficava na casa do Rabbi Malkiel Friedman, por ser uma casa tão, tão, tão importante, tão especial. E lá ele conheceu a filha jovem do Rabbi Malkiel, a Rishon Friedman, até aquele momento. Ele teve uma boa ideia, ele decidiu oferecer para um dos melhores alunos da Yeshiva dele, Schneur Chaim Kotler, o filho do Rabaron Kotler, no Yeshiva naquela altura ainda, de Kletsk, neto do Rabbi Zalman Meltzer, decidiu fazer o Shidduch entre eles, Shidduch do Rabbi Rishon Kotler, né, na época Friedman, com Schneur Chaim, futuramente sendo Schneur Kotler. Eles noivaram em 1939-40. E quando noivaram, o Schneur Kotler ele decidiu que ele quer passar um tempo, o tempo do noivado em Eretz Israel, aonde ele é estivado avô dele, em Eitz Chaim. Naquela altura, Rabbi Zalman Meltzer, o Shivat Eitz Chaim, a grande e prestigiosa Yeshiva Yerushalayim, e ele decidiu passar um tempo com a avô até o casamento. Só que, infelizmente, esse noivado, que era para ser um noivado curto, durou muito, muito, muito tempo. Rav Schneur viajou para Israel e é quando que os russos invadem a Lituânia, os alemães decidem quebrar o pacto que eles tinham Ribbentrop-Molotov com a Alemanha e decidem fazer a Operação Barbarossa, quando eles vão invadir tudo que é Rússia e a Lituânia está dentro de guerra. Pelo Ron Wasserman, ele próprio, ele é fugitivo, ele está se escondendo na cidade de Kovna, e ele está na casa do Rabbi Malkiel Friedman, que é a casa do lado, a mesma casa, dividia parede com parede, era Avraham Grudzinski, o famoso Masvia de Shivat Slobodka. E eles têm alguns bachurim de Slobodka junto com ele. Rebbetzin Rishon Kotler Friedman, naquela altura, foi uma das poucas sobreviventes daquela casa, e ela assistiu ao Ronan ir ao Avraham Grudzinski sendo levado para o nono forte, onde eles foram assassinados, onde eles foram mortos a Shem em Komet Damam. Infelizmente, Rebbetzin Rishon Friedman, ela perde pai, mãe, tudo, a casa, tudo que ela tinha, ela acaba perdendo e ela acaba virando uma refugiada. Ela, de um jeito ou outro, consegue se virar e consegue se juntar com os bachurim de Shiratmir e fugir para Xangai. Passaram por toda a Rússia, de lá foram para o porto de Kobe, no Japão, e do Japão, quando começa a Guerra do Pacífico, mandaram todos os refugiados embora do Japão para uma colônia japonesa naquela época na cidade de Xangai. Rebbetzin Rishon Friedman, naquela altura, ela agora está em Xangai, o noivo dela está em Israel e o sogro dela, Baron Kotler, já está nos Estados Unidos. Conta que Baron Kotler se ocupou muito, muito, muito de Vada Salah. Ele se ocupava de mandar dinheiro para os bachurim de Mir que estavam em Xangai, ou os bachurim que estavam na Sibéria, ou lugares perdidos, ele tentando ajudar o pessoal que estava em guerra. Como quando ele mandava para Mir, para Xangai, ele mandava um pouco de dinheiro a mais. E esse dinheiro, falava, não pode ser de ninguém, precisa ser meu. E perguntaram para ele por quê. Falou, porque depois vão falar que eu estou mandando para minha noiva, para a noiva do meu filho, para minha futura nora, dinheiro de Daká, e eu estou dando mais para ela. Então, para ela, eu estou tirando do meu bolso. Eu quero uma atenção especial para a futura esposa do meu filho. Tá bom. Rishon Friedman está em Xangai, está lá perdida, está lá sozinha. E quem decide, vamos chamar, adotar ela, foi o Rabbi Eliezer Ashkenazi, o Shliach Chabad de Xangai. Ele decide abrir a casa para Rishon Kotler. Futuramente ele ia sair contando, ele conta para todo mundo, que ele achou que ele fez um chesed para Rishon Friedman, mas ele nunca vai ter como devolver. Porque aqui não cabe os filhos dele de Xangai. Ele tinha muita dificuldade. E de repente ele tinha uma mulher com virar te chamar dentro de casa. Uma mulher especial dentro de casa. A influência que ela deu e ajudou na educação dos filhos e filhas dele, ele nunca vai ter como retribuir. Né? Rachel Friedman, ela estava lá educando. Só que, infelizmente, guerra não é legal para ninguém. Rachel passou tantos traumas. Ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a casa, perdeu tudo, perdeu a cidade. Ela não sabe que estava com o noivo. E isso acabou influenciando muito forte na saúde dela. E ela acabou pegando tuberculose. Ela ficou de cama, de coma, de cama, e ela já estava inconsciente. Levaram para os doutores lá na China, né, a família Ashkenazi tentou se ocupar. O doutor olhou e falou, escuta, essa menina eu não acho que sobrevive. E se sobreviver, vai ter sequela. Bederech Nes, ela sobreviveu. Só que ela envelheceu muito, 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 muito. Externamente, ela já não parecia aquela menina jovem, aquela menina cheia de vida. Ela parecia uma menina que envelheceu 30, 40 anos. E mais que tudo, os doutores falaram, pode ser que ela se recuperou. Mas é impossível, essa menina nunca vai ter filhos. Ela nunca vai ter filhos. Esquece. Mexeu muito na saúde dela, mexeu muito, muito, muito no organismo dela. Esquece. Rachel Friedman não vai ter filhos. Rabotai, a guerra terminou. E que a gente não sabe, que às vezes a gente pensa que em maio de 1945 foi liberado o campo de concentração de Auschwitz. Tá bom, mas as pessoas vão fazer o que o dia de amanhã? A vida não voltou para o normal. O mundo está destruído para eles, eles não têm nada. E não foi diferente para quem estava em Xangai. A guerra pode ter terminado. Mas como sai de Xangai e chega em outro lugar? Todos os barcos estavam pegos. Não tinha como chegar para outro lugar. Ninguém queria voltar para a Europa, aquele país que expulsou eles, que massacrou 6 milhões dos irmãos deles. Agora para ir para a Palestina, futuro Estado de Israel, já era esse Israel, os Estados Unidos, não tinha barcos. Os barcos que tinham estavam levando soldados de cá para lá. A Guerra do Pacífico também demorou um pouco mais para terminar. Só em 1947 conseguiram sair de Xangai. Quando Rachel Friedman vem aqui, mais ou menos já dá para sair, ela decide mandar uma carta para o noivo dela, Schneur Chaim Kotler, que nessa altura está em Israel. E na carta ela escreve, querido Schneur, meu noivo, a gente já está noivo mais de 5 anos e não chegou ainda o casamento. E agora eu imagino que eu tenho nos Estados Unidos e eu queria te contar, eu tive tuberculose. E os médicos falaram que eu não vou ter filhos. Eu imagino que você, um jovem brilhante, um dos melhores bacurinos na época de Baranovich, filho do Baron Kotler, neto de Zalman, sua família está inteira, você está bem, você não, provavelmente você não vai querer casar com uma menina como eu. Quando você noivou, eu tinha uma família boa, hoje eu não tenho mais família. Quando você noivou, eu tinha uma família rica, hoje eu não tenho um centavo. Quando você noivou, eu era jovem e bonita, hoje eu já nem sou mais tão jovem, eu não pareço jovem, não estou mais bonita. E o pior de tudo, quando você veio, você tinha um sonho de construir uma família. Eu não posso ter filhos. Você não tem como construir uma família. Schneur, se você quiser quebrar o noivado, eu te entendo 100% e eu te perdoo. Schneur solta, ele recebe essa carta e ele não consegue registrar no que ele está lendo e responde numa carta. Querida Rachel, eu não noivei com família, eu não noivei com dinheiro, eu não noivei como você se parece externamente. Eu levei com você, com a pessoa que você é, que eu sempre admirei. E eu quero manter um noivado. Eu quero ir para o casamento. Porque a pessoa que você é nunca vai mudar. Eu sei exatamente com quem eu levei e é com ela que eu quero casar. Indiferente se agora tem pai, se tem mãe, se tem dinheiro e se ela parece, aparenta ser jovem ou velha. Leva o lixo, você vai ser minha esposa. Ah, você falou que os médicos falaram que a gente não pode ter filhos? Eu quero te falar que os médicos não são quem decide. Quem decide isso é Hashem. Quem decide isso é Deus. Se Hashem quer que eu tenha filhos, eu vou ter com você. E se Hashem não quer que eu tenha filhos, eu não vou ter com outra esposa também. Eu quero manter o casamento e a gente se vê nos Estados Unidos. Ela voltar aí. Deixa o filho não consegue acreditar. E como ela ia falar não, ela está indo para os Estados Unidos para casar com o Schneur Kotler. Reb Schneur agora, ele está saindo da casa do avô dele, onde ele passou toda a guerra em Yerushalayim. Rebbe Suzalman Meltzer. Rebbe Suzalman Meltzer escutou da guerra, escutou da destruição. Mas ele teve os chus do genro dele sobreviver, os netos sobreviverem, e ele está feliz, ele está feliz. Levaram Kotter, tinha um filho e uma filha, e os dois sobreviveram. Schneur e a filha que futuramente vai virar a Rabanit Schwarzman. Como ele está feliz e empolgado. E aí, ele sabe que o neto dele está se despedindo para ir Livnot Bait Neman Beisrael para casar. Ele se despede do neto e de repente chega o táxi para levar Schneur Heim Kotter para o aeroporto ou para o porto. Não sei se ele viajou de avião ou de barco. Todo mundo esperando para ver. Deve estudar um Meltzer. Mas de repente ninguém deve estudar um Meltzer. Schneur Kotler desce. Schneur Kotler, ele vai sozinho. E o avô não acompanhou ele. Só até a porta de casa, não desceu pelas escadas. Não foi até o táxi e ninguém está entendendo. E o aluno vai até ele e fala, você não vai acompanhar seu neto? Falou, não, não vou acompanhar meu neto. Falou, por que não? Ele escuta uma coisa. Muita gente sabe que meu neto hoje vai viajar e muita gente está saindo para falar tchau para ele. E muita gente está esperando lá para ver. Se eles veem, eu indo até o táxi, dando um abraço, um beijo no meu neto e o Abrahaim se emocionando. Infelizmente, a maioria das pessoas sobreviventes, eles não têm neto que está indo para culpar. E eu vou magoar essas pessoas. Não, eu não vou falar tchau. Se esse falar tchau vai magoar pessoas. Eu falei tchau de dentro da minha casa e nem acompanhei ele pela escada. A Lotai Lepchner vai para os Estados Unidos. Lepchner chega, vê a noiva dele, vê os pais dele, que emoção. Reunião de família e marcam data de casamento. Alguns dias antes do casamento, levaram Kotler bem para Lepchner e fala, querido Schneier, eu quero te falar uma coisa. Bezat Hashem, você está entrando na culpa em alguns dias. Mas nem eu, nem tua mãe não vão te acompanhar para a culpa. Quem vai te acompanhar para a culpa? A gente tem um parente distante que quer que eles levam você para a culpa. Schneur vira para o pai e fala, pai, não, como assim? Sabe quantos anos eu estou longe de você sonhando por esse momento? Ele falou, eu sei. Eu vou te contar o porquê eu não vou te acompanhar. Rachel, sua noiva, ela não é diferente de nenhuma menina. E o sonho dela é o dia do casamento. O sonho dela é entrar na culpa com um menino especial, um menino que ela escolheu. E esse sonho está para se realizar. É o dia mais feliz de qualquer menina do mundo. Só que ela não tem pais para levar para a culpa. Quando ela vê você entrando na culpa com seus pais, ela vai ter aquele sentimento, ah, e os meus pais, cadê? E eu não quero dar nenhum sentimento mal para nenhuma noiva, principalmente não para minha nora. Para eu não machucar minha nora nem um pouquinho, você vai ir para a culpa, junto com parentes distantes, igual a ela, que tem parentes distantes para levar para a culpa. Para botar esse tipo de midot não existe no mundo. Isso são midot de Gdolei Israel. Mas calma aí, os médicos falaram que ela não podia ter filhos. O que aconteceu? Na botai, Reb Schneur e Reb Lichl tiveram 8 filhos. 4 meninos e 4 meninas. Um minuto. Com quem casou o último filho deles? Reb Shraga Kotler. Hoje, um dos diretores de Yeshiva, administradores de Yeshiva. Ah, eu não falei ainda essa parte. Reb Lichl Kotler, agora já pode falar Kotler, ela, quando estava na família do Reb Eliezer Ashkenazi, ela dividia a cama com uma das filhas dos Ashkenazis. Não tinha cama para todo mundo. Ela e uma das filhas dos Ashkenazis dormiam na mesma cama. E elas viraram extremamente amigas, muito ligadas. Quando elas chegam nos Estados Unidos, os Ashkenazis mais tarde chegam nos Estados Unidos. Então o que aconteceu foi que Reb Schneur Kotler comenta sobre um amigo dele que estudava em Shiva de Baranov, eles dividiam o mesmo quarto. Na batalha, Reb Schneur e Reb Lichl fazem o Shidur de uma das filhas dos Ashkenazes com o companheiro de quarto de Reb Schneur Kotler em Shiva de Baranov. E mais tarde, a neta desse casal virou a esposa de Shrag e Kotler. As duas famílias se juntando, os Ashkenazes e os Kotler. Frigo, como se vinha chamado. O primeiro filho da família do Reb Schneur, Reb Lichl, se chama Arye Malkiel Kotler. Em nome do pai da Reb Lichl, Arye Malkiel Friedman. E ele é nada mais nada menos que o Reb Malkiel Kotler do Shivá de Leipo de hoje em dia. Rabotai, levaram Kotler para o Shivá por exatos 20 anos de Leipo. Ele abriu o BFG em 1442 e ele faleceu em 1972. Por 20 anos ele conseguiu ser nosso Shiva. E essa Shiva, que hoje é gigantesca, quando o Rebbe Aharon faleceu, a Shiva tinha 60 alunos. Todos do Rei Israel, todos gigantescos, mas somente 60 alunos. Reb Shneur Kotler, ele virou Shiva logo que o pai dele faleceu. Só que ele também, infelizmente, foi chorar somente por 20 anos. Em 1982, ele faleceu. Ele já deixou uma Yeshivá de 800 alunos. 800 alunos quando ele faleceu. Ele faleceu jovem, Reb Shneur. Ele tinha um futuro brilhante pela frente. A Amistel precisava tanto dele, mas esses eram os planos de Hashem. Em 1982, o Rav Shach foi para Baltiel Kofler, o filho do Reb Shneur, naquela época morando em Israel. Falei, escuta, teu pai e teu avô te deixaram uma missão. E agora você precisa ir para a lei com o liberal Rosh Hashivah. Reb Baltiel era extremamente jovem. Ele era muito jovem. E ele não tinha capacidade ainda de juntar tanto dinheiro, de levantar esse império. 800 alunos já, nos anos 80. Isso é uma loucura. Já estava uma das maiores Yeshivó. Ele agora precisa preparar Shulim, ser nosso Yeshivá, juntar dinheiro e se ocupar, construção. O que ele vai fazer? Como ele vai conseguir? E foi nesse momento que aquela menina órfã, doente, que não pode ter filho, ela virou a famosa mãe da Yeshivá. Então, Kiel Kotler foi o famoso, é até hoje o famoso nosso Yeshivá. Aaron Kotler, o terceiro filho dela, foi quem fez infinitos planos de como crescer em Shiva para chegar no império que é hoje de 11 mil alunos. Mas quem esteve por trás de tudo isso e quem foi a verdadeira mãe de Shiva, e sem ela em Shiva não chegaria onde chegou, daquela órfã, coitada, sem família, pobre que não pode ter filha. Rishu Kotler teve uma vida muito longa. Ela só foi falecer agora, na última década, em 2015. Até lá, era ela que estava segurando a Yeshivá. Era ela que deu toda a força para os filhos fazer o império de Torá que a gente tem até hoje. E só curiosidade, era o Rishu Kotler visitou no Brasil. Eu lembro dela, ela veio num casamento aqui no Brasil. Depois dos anos 2000, eu não lembro exatamente que ano foi. Da Votai, ninguém pode te falar o que você pode fazer ou deixar de fazer, porque a Hashem decide o que realmente você tem capacidade de fazer. Reb Sandrich não desistiu, Reb Sandrich foi para frente. E o Reb Shneur, que tinha aquele futuro e tudo, e todos os planos, se ele não fosse escutar e não fosse direito, não tivesse emuná dele, ele faleceu jovem, em 82. A esposa dele fez o legado dele continuar, prosperar e virar esse império que é hoje.